Voltamos a apresentar Central Sports. Olê, 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 olê.
Olê, 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 olê. Jalmer Pereira.
Comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora, você que nos acompanha aqui através da sua emissora, olha, temos um recado importante para você que sente moleza no corpo, sente fraqueza e também indisposição, vive sem vontade de trabalhar, de fazer atividade física e até mesmo se divertir. Olha, gente, isso acontece porque a alimentação nos dias atuais, como arroz, o feijão, a farinha, a carne e muitos outros, não contém todas as vitaminas que o nosso organismo precisa. Por causa disso, sofremos de carência nutricional. Mas você pode acabar de uma vez por todas com essa carência. É só você tomar o Rubrax, um composto vitamínico de A a Z que supra essa deficiência dos alimentos, aumenta sua imunidade e previne diversos tipos de doenças, como a gripe, o mal-estar, moleza no corpo, queda de cabelo, unhas enfraquecidas e muito mais. Além disso, o Rubrax dá mais vitalidade ao homem e à mulher e faz com que você se sinta cada vez mais saudável e com autoestima mais elevada. Recupere sua qualidade de vida com apenas uma cápsula ao dia. O Rubrax não tem contraindicação, pode ser usado por todos, do adolescente ao idoso, até por pessoas com diabetes. Encontre o Rubrax na farmácia mais próxima de sua residência ou ligue para o telefone 98-986-06-3142. Diga que você ouviu aqui no programa Central Esporte da Central de Notícias Brasil, que você terá aquele desconto especial. O Rubrax é um produto natural com a garantia Alifarma. Rubrax, saúde para toda a sua família. Vamos continuar girando aqui com as informações aqui dentro do seu Central Esporte. Agora vamos trazer informações do Canário da Ilha aqui dentro do seu programa esportivo mais atualizado do Rádio Maranhense. O Canário da Ilha que vai enfrentar o Oratório do Amapá pela segunda fase da Copa do Brasil Sub-20. Quem tem mais informações do Canário da Ilha, direto da região do Médio Mearim, é ele.
Riva Filho.
É com você, Riba.
Olá, Jalber, e a todos ligados no Central Esporte. O time do IAP Sub-17 joga hoje contra o Oratório do Amapá pela segunda fase da Copa do Brasil Sub-17. Serão dois confrontos. O primeiro será hoje às 15h30 no estádio Neuzinho Santo, em nossa capital, em São Luís, já pela segunda fase da Copa do Brasil Sub-17. A partida é válida pelo jogo de ida e o jogo de volta será no dia 10 de março, às 15h30, no estádio Augusto Antunes, em Santana, no Amapá. A classificação para a terceira fase será definida em confrontos de ida e volta. O time que somar mais gols no placar agregado avança para a terceira fase da Copa do Brasil Sub-17. Portanto, o time do Canário da Ilha, na primeira fase, venceu o time do Santa Catarina nas penalidades. Jogo normal terminou 0-0. E nas penalidades, o time do IAP Sub-17 venceu o Santa Catarina. E hoje, já na segunda fase, jogo de ida, que acontece às 15h30 no estádio Neuzinho Santo, contra o time do Oratório, lá do estado do Amapá. Será um grande jogo pela Copa do Brasil Sub-17. Riba Filho de Bacabal do Médio Mearim para o Central Esporte.
Muito obrigado ao grande Riba Filho também participando conosco. Amanhã você volta com outras informações. Mas agora vamos virar a chave, vamos falar de outra modalidade esportiva. Vamos falar da Fórmula 1, que está em contagem regressiva para o início da sua temporada de 2026. Quem tem mais informações é o repórter Armando Capriotti. É com você, Armando.
Alô, Jalber Pereira e amigos do Central Esportes. Faltam apenas 5 dias para o mundo ver a nova Fórmula 1. Coisas novas, novos carros, novas regras, novos pilotos, no total de 22. Novas equipes, sendo 11 equipes. E agora a Audi, que é a ex-Sauber, se tornou agora a Audi, que é uma equipe alemã, e a nova Cadillac, que estreia na Fórmula 1. Outra diferença também é que apenas a equipe Aston Martin vai correr com o motor Honda. E olha que por muitos anos a Honda predominava na Fórmula 1. Hoje quem predomina é a McLaren, que 4 equipes correrão com os motores ou com o motor da McLaren. Então a McLaren, desde o meado do ano 2023, vem ditando as normas e as regras na Fórmula 1 também. Se sagrou campeã no Mundial de Construtores em 2024 e 2025, e o piloto Lando Norris se tornou campeão mundial na temporada passada. Então tudo é novo na Fórmula 1, tudo diferenciado. Então anotem na sua agenda, anotem no dia 8 de março, por volta de 1 hora da madrugada de sábado para domingo, o Grande Prêmio da Austrália no circuito de Albert Park. Então todo mundo está convidado para ver tudo diferente na Fórmula 1. Vai ter muita complicação, tem gente achando que vai dar muito trabalho para os pilotos com essas novas regras, com os novos carros, com tudo diferenciado. Então tem que ter muito braço, e vamos torcer muito pelo piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, que se destacou nos pré-testes na vantagem em relação ao seu piloto companheiro Nico Hülkenberg, que é alemão. Então é isso aí, galera. Fórmula 1 está de volta daqui a 5 dias.
Muito obrigado ao grande Armando Capriotti também participando conosco. Agora vamos saímos do futebol, fomos para a Fórmula 1, agora vamos falar de beach soccer. Olha, a seleção brasileira de beach soccer será comandada por um maranhense. Quem tem mais informações é a repórter Taliana Luz.
O maranhense Chicão Castelo Branco já tem data e local para estrear no comando da Seleção Brasileira de Futebol de Areia. Nos dias 7 e 8 de março, o Brasil enfrenta o Paraguai na decisão da Conmebol Liga Evolução no Guarujá, no litoral de São Paulo. A competição reúne as seleções adulta e sub-20 dos 10 países da Conmebol. Chicão já conhece bem o torneio. Ele foi campeão da primeira edição, comandando a Seleção Brasileira sub-20. Agora, 9 anos depois, retorna à Liga Evolução, diretamente na disputa pelo título. Entre os 12 jogadores convocados para a busca do pentacampeonato, o técnico apostou na entrada de novos talentos: Jim, Túlio Silva e Breno Xavier, e manteve nomes já consagrados da modalidade como Rodrigo, Catarino e Mauricinho, todos tricampeões mundiais. O elenco também marca o retorno de Datinha. O Brasil chega à decisão após conquistar o título do Grupo Zona Norte, enquanto o Paraguai venceu o Grupo Zona Sul. O campeão será definido em 4 partidas, com 1 jogo por categoria no sábado e outro no domingo. O país que somar mais pontos ao final dos confrontos fica com o troféu. Taliana Luz, de São Luís, para o Central Esportes.
Muito obrigado, repórter Taliana Luz, também participando conosco. Mas agora vamos voltar a falar de futebol, que você vai ver, agora você vai acompanhar com o repórter André Luiz Mendes como estão as finais dos campeonatos estaduais pelo país. É com você.
Os estaduais estão em fase final e com isso teremos dias movimentados pela frente. Sai o primeiro campeão estadual, é o IAP, que venceu o Maranhão por 1-0 e conquistou o título maranhense pela primeira vez na sua história. Campeonato baiano definido com Bavi, Bahia e Vitória decidem sábado em jogo único. Vamos saber quem será o campeão. Em Santa Catarina, o Barra abriu boa vantagem sobre a Chapecoense 3-1, que domingo precisará de no mínimo 2 gols de diferença para brigar pelo título. No Castelão, deu vitória tricolor no Choque Rei. O Fortaleza venceu o Ceará por 2-1. Domingo, sai o campeão, com o Fortaleza jogando pelo empate. Campeonato Gaúcho, primeiro jogo da decisão na Arena Grêmio. O Grêmio goleou o Inter 3-0, que vai precisar no mínimo de 3 gols de diferença para se manter vivo em busca do título. No Goiano, Atlético e Goiás farão a final em 2 jogos. No Mato Grosso, Misto e Luverdense ficaram no 0-0. Domingo, sai o campeão. Campeonato Mineiro, teremos Cruzeiro e Atlético Mineiro. Domingo, jogo único. Já no Pará, deu Paysandu no Repá, 2-1. Paysandu 2, Remo 1, que logo após a partida demitiu o técnico colombiano Juan Carlos Osório. Domingo, Fortaleza joga pelo empate para levantar o caneco. No Paraná, o Operário e Londrina ficaram no 0-0. Domingo, sai o campeão em Londrina. No Paulistão, o Novo Horizontino eliminou o Corinthians e o Palmeiras fez o mesmo com o São Paulo. Decisão em 2 jogos com o Novo Horizontino e Palmeiras, e o time do interior paulista decidindo em casa. No Pernambucano, primeiro jogo da decisão, tudo igual. Sport Náutico 3-3. Domingo, nos aflitos, vai sair o campeão pernambucano. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, André Luiz Mendes.
Muito obrigado, repórter André Luiz Mendes, também participando conosco. Lembrando que o Flamengo conquistou a vitória, conquistou a vaga ao vencer, ao golear o Madureira nessa segunda-feira. Com isso também está definido a finalíssima do Campeonato Carioca lá no Rio de Janeiro, Flamengo e Fluminense. O Fluminense que passou pelo Vasco da Gama. E por falar em Flamengo, olha, através de suas redes sociais, o atacante Arrascaeta se despediu de Felipe Luiz após demissão do treinador na Gávea. Essa demissão aconteceu na madrugada desta terça-feira. O meia era um dos jogadores mais próximos do ex-lateral, com quem esteve desde julho de 2019. Diz o atleta, abre aspas, você sempre vai ser um dos nossos, gratidão infinita. Às vezes, você nunca saberá o valor e também o momento até que se torne uma lembrança. Foi o que escreveu o jogador. Outro jogador também que se despediu foi o Jorginho, que falou: em um mundo onde tudo passa rápido e nada dura para sempre, lealdade, respeito e é verdadeira amizade valem ouro. E você personifica tudo isso. A vida me ensinou que os valores não se negociam. E você é um exemplo perfeito disso. Humildade, compromisso e coração. Você sempre estará conosco. O que disse o Jorginho, jogador da equipe do Flamengo. Então, mesmo conquistando essa vitória elástica, o Flamengo não conseguiu segurar o treinador Felipe Luiz. E chegamos ao final de mais um Central Esporte, com o convite para que possamos nos reencontrar amanhã neste mesmo horário aqui nesta emissora. Até lá.
Central Esportes fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A Assembleia Legislativa aprovou a criação da Semana Estadual da Maternidade Atípica no Maranhão. A proposta é de autoria da deputada Daniela, com projeto anexado do deputado Hélito do Curso. A semana será realizada anualmente na segunda semana de maio e passa a integrar o calendário oficial do Estado. O objetivo é dar visibilidade às mães que cuidam de filhos com deficiência ou condições como o transtorno do espectro autista, além de incentivar campanhas, debates e ações de apoio a essas famílias. Também foram aprovados projetos que fortalecem a educação no Estado. Um deles institui a Semana da Cidadania nas escolas públicas, com palestras sobre educação financeira, direito do consumidor e planejamento pessoal, preparando os estudantes para a vida adulta. Outro cria a Semana Estadual de Valorização do Professor, a ser realizada em outubro, com ações de reconhecimento e capacitação dos profissionais da educação. As propostas são de autoria do deputado Hélito do Curso e agora seguem para a sanção. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Música.